DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia e Sufi António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Na Guiné-Bissau, o líder do PIGC, Domingos Simões Pereira, responsabilizou hoje o presidente José Mário Vaz pela prisão do veterano da luta pela independência, Manecas dos Santos. O veterano tinha sido ouvido há cerca de um mês pelo Ministério Público em Bissau para esclarecer as suas declarações a um jornal português sobre a iminência de um golpe de Estado no país. Segundo Pereira, tudo isto configura exatamente a ameaça que o presidente da República já tinha feito, dizendo que os que são da sua oposição, aos que ousam ter uma opinião diferente do Presidente da República, ele reserva-se ao direito de prender, de torturar, de matar, se for necessário. Citamos. O ministro do Interior de Angola disse hoje, em Luanda, que está agendado um encontro para julho com os partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 23 de agosto próximo para abordar questões de segurança. Ângelo Veiga Tavares reiterou a prontidão para o asseguramento das próximas eleições gerais para que seja um processo sem tumultos. O ministro apelou ainda para o bom sucesso deste processo, o compromisso e envolvimento de todos os atores nestas eleições, nomeadamente de cidadãos e partidos políticos. Ainda em Angola, a campanha de recolha de donativos organizada pela Caritas para apoiar milhares de refugiados da República Democrática do Congo vai ser estendida pelo segundo mês consecutivo a pedido dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. A ação da Caritas de Angola surge em resposta ao apelo feito pelo governo angolano e pelo bispo da Diocese da Lunda Norte, Stanislao Chidekase, para acudir à situação de necessidade dos refugiados congoleses que já ultrapassam os 30 mil provenientes desde finais de março da região vizinha do Kasai, que fogem à violência generalizada provocada pelas milícias de Kamuina-Nzapu. O ataque terrorista de domingo no complexo turístico de luxo na periferia de Bamako deixou 5 mortos e 37 feridos, 5 deles em estado grave, segundo o novo balanço divulgado esta segunda-feira pelos Ministérios da Saúde e da Segurança do Mali. A maioria dos estrangeiros mortos são membros da missão da ONU no país, a MINUSMA, que estavam fora de serviço. Além disso, 37 pessoas necessitaram de hospitalização após o ataque, das quais 5 continuam em estado grave. Ainda hoje não há detalhes sobre o grupo ao qual pertenciam os autores do crime, já que nenhuma organização reivindicou o atentado. O suspeito de ter atropelado na madrugada de hoje um grupo de fiéis em frente à mesquita de Finsbury Park, em Londres, foi identificado como Darren Osborne, de 47 anos, e reside na região de Cardiff, no país de Gales, de acordo com a BBC. O atropelamento, classificado pelas autoridades britânicas como ataque terrorista, matou uma pessoa e deixou 10 feridas, duas delas em estado grave. O suspeito, pai de 4 filhos, foi detido por diversas pessoas que estavam no local e levado pela polícia, que o acusou formalmente de crimes relacionados com a execução, preparação e instigação de atos terroristas. Pelo menos 126 imigrantes morreram no naufrágio de uma balsa no mar Mediterrâneo no fim de semana, segundo a Organização Internacional para as Migrações, OIM, que informa ainda sobre a existência de 4 sobreviventes que chegaram ao porto de Palermo, no sul de Itália. A maioria dos imigrantes eram sudaneses que saíram de um porto da Líbia. O fluxo migratório para a Itália continua a aumentar. Desde o começo do ano até 16 de junho, chegaram ao país 65.500 imigrantes vindo do norte da África, 17,51% a mais que no mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Interior de Itália. Começou hoje, aqui em Bona, na Alemanha, o Global Media Forum. O evento, que reúne jornalistas, políticos e representantes da sociedade civil, é organizado anualmente pela Deutsche Welle. As transformações da mídia na era da internet e das redes sociais, o fenómeno fake news e os factos que não se contam mais, a força do Twitter e do Facebook, eis alguns dos muitos temas que são abordados nesta edição do Global Media Forum. Foram as notícias. Continue conosco para acompanhar a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Autoridades tradicionais de Angola denunciam instrumentalização dos sobas em época eleitoral. Autoridades moçambicanas em Berlim para falar sobre tributação. Justiça francesa recusa adiamento de processo contra filho do presidente da Guiné Equatorial. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 19 de junho de 2017. O Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais mostra-se preocupado com o que chama de instrumentalização dos sobas em época de eleições. Os angolanos vão às urnas a 23 de agosto e os partidos políticos desdobram-se em atividades de caça ao voto. Em entrevista à DW África, Mário Katapi, responsável deste fórum, alerta que as autoridades tradicionais não devem ser usadas para direcionar o voto do cidadão. Manuel Luamba com os detalhes a partir de Luanda.
Mário Katapi, secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, diz que o Ministério da Administração do Território controla mais de 41 mil sobas. São esses, afirma, que são instrumentalizados em época de eleições. Ele diz que a prática é muito antiga.
Na verdade, o que tem acontecido, mesmo no passado até hoje, os sobas são instrumentalizados.
A DW tentou obter uma reação das autoridades angolanas, sem sucesso. Para o secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, a instrumentalização acentua-se em época de eleições. Durante a caça ao voto, os candidatos dos partidos políticos mantêm contato com as autoridades tradicionais nas províncias angolanas, por onde passam, e, por exemplo, o partido no poder, o MPLA, aparece na imprensa a oferecer aos sobas bens como motorizadas e bicicletas. O secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais diz que o poder tradicional não deve servir os interesses partidários.
O soba é pai de todos. O soba não pode receber na casa dele. O pai, quando nasce 12 filhos, não pode amar só um filho. Mas o que tem acontecido hoje nos partidos políticos, querem que acomodar esse soba para servir os interesses de um partido político, mas é um erro.
Para acabar de uma vez por todas com isso, Mário Katapi apela, por exemplo, aos partidos políticos que não coloquem bandeiras nas residências dos sobas.
Uma vez que um soba é o pai de todos, é um pai da nação, é um fundador da nação, é um baluarte dessa cultura de Angola, então pensamos que os partidos políticos, nesse campeonato onde que nós estamos a percorrer das eleições, não deve chegar à casa do soba e conforme que aquilo que nós temos verificado, a casa do soba onde que existe a bandeira do A e B.
Katapi pede ainda aos próximos legisladores do Parlamento angolano para criar um instrumento jurídico que permita valorizar as autoridades tradicionais angolanas e acabar com a sua vulnerabilidade.
O próprio Estatuto Especial das Autoridades Tradicionais ainda não existe.
Para já, Mário Katapi, do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, não quer ver os sobas a serem instrumentalizados durante a campanha eleitoral. Oficialmente, a caça ao voto começa daqui a um mês. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Lembrar que a nossa pergunta de hoje era sobre a instrumentalização dos sobas em Angola e nós perguntávamos se no seu país também acontece isso e se nos poderia contar algum caso.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Terminou na semana passada uma conferência sobre impostos e desenvolvimento promovida pela Agência Alemã de Cooperação Internacional e o Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha em Berlim. O diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional da Autoridade Tributária de Moçambique, Horácio Jeremias Simão, veio à Alemanha para participar da conferência e falou sobre a situação da arrecadação de impostos no país. Escute a reportagem da Cristiane Vieira a partir de Berlim.
Com a crise financeira desencadeada pelo escândalo das chamadas dívidas ocultas, que resultou nomeadamente na suspensão dos apoios dos doadores internacionais ao orçamento do Estado moçambicano, a arrecadação de impostos passou a ter um papel crucial no orçamento do país. Em Berlim, o diretor-geral do Gabinete de Planejamento, Estudos e Cooperação Internacional da Autoridade Tributária de Moçambique, Horácio Jeremias Simão, explicou que no último ano o estremecimento da economia teve impacto direto direto no fisco.
Algumas empresas começaram a fechar. Mesmo o setor da indústria extrativa, indústria mineira, portanto, nos últimos anos, veio decrescer na sua produção. A atividade econômica relaxou um pouco. Daí teve um impacto na cobrança de receitas.
Segundo Horácio Jeremias Simão, o resultado foi a queda da contribuição da arrecadação de impostos para o Produto Interno Bruto, chamado Rácio Fiscal, de 2014 para 2016.
Nós tínhamos atingido os 26% de rácio fiscal. Depois desses problemas conjunturais, nós baixamos para cerca de 22%, porque, naturalmente, a atividade econômica reduziu-se, o nível de cobrança também baixou.
Ainda assim, a contribuição da arrecadação de impostos no orçamento do Estado foi de 60,8% em 2016, 1,3% a mais do que no ano anterior. Em 2006, ano da criação da autoridade tributária, a contribuição estava abaixo dos 50%.
Isso foi um crescimento devido às próprias reformas introduzidas no setor, no âmbito da educação fiscal, com vista ao alargamento da base tributária, da redução das fugas ao fisco devido a ações de sensibilização, de simplificação dos procedimentos e de adoção de tecnologias de informação e comunicação para permitir uma rápida coleta de receitas.
Desde 2015, quando teve início a crise econômica em Moçambique, uma série de medidas adicionais para reforçar a instituição vem sendo implementadas, diz o diretor-geral do Gabinete de Planejamento da Autoridade Tributária de Moçambique.
Capacitação dos quadros, a definição de estratégias, por exemplo, no reforço dos sistemas de auditorias, nos sistemas de fiscalizações, para tornar esses sistemas fator desencorajador da fuga ao fisco e ensinando ao contribuinte que obrigações é que ele tem perante o fisco, né, em que momento é que ele tem essas obrigações e que deve cumprir essas obrigações.
Horácio Jeremias Simão admite que o corte abrupto dos apoios externos ao Estado moçambicano teve impactos negativos sobre a economia do país, mas olha para o futuro com uma perspectiva positiva.
Estamos a caminhar para uma sustentabilidade orçamental. Portanto, esta sustentabilidade orçamental só pode ser garantida através de cobrança de receitas internas. Mas se nós continuarmos a comprar receitas internas, então teremos uma economia sustentável, uma economia que depende de si.
De Berlim, o diretor-geral do Gabinete de Planejamento, Estudos e Cooperação Internacional da Autoridade Tributária de Moçambique, espera levar novos conhecimentos.
Aquilo que são as melhores práticas nesta área, pois os países estão aqui representados, têm muita experiência no capítulo de mobilização de receitas para o Estado.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
O Tribunal Correcional de Paris rejeitou nesta segunda-feira o pedido de novo adiamento do processo do filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente do país. No processo que começou esta segunda-feira e que deverá decorrer até 6 de julho, Teodorino Obiang é acusado de ter constituído fraudulentamente em França um património considerável. O montante total do património mobiliário e imobiliário apreendido em França foi avaliado em 2016 em mais de 100 milhões de euros. Mais informações com António Rocha.
A Guiné Equatorial apresentou recurso no Tribunal Internacional de Justiça a contestar a legitimidade da França em julgar o filho do presidente, que é igualmente vice-presidente do país. Sem se pronunciar de forma detalhada, por enquanto, o Tribunal Internacional de Justiça anunciou em dezembro de 2016 que a França deve assegurar, por enquanto, a inviolabilidade de um imóvel luxuoso apreendido pela justiça francesa, que na verdade se encontra no centro do processo que deu origem ao julgamento de Teodorino Obiang. As autoridades de Malabo apresentaram este edifício como sendo as instalações diplomáticas da Guiné Equatorial na capital francesa. Segundo o advogado de defesa, Emmanuel Marcigny, solicitamos que o caso seja adiado porque há uma disputa legal entre a República da Guiné Equatorial e a França. O Tribunal Internacional da Justiça já emitiu, em dezembro, um veredicto ao solicitar a França para garantir a proteção do edifício situado na Avenue Foch e que acomoda sua missão diplomática. Por outro lado, a defesa invoca o estatuto de imunidade ligado às funções de segundo vice-presidente da Guiné Equatorial, mas Paris considera que esta imunidade apenas diz respeito ao presidente, primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros. Para William Bourdon, advogado que representa a ONG Transparência Internacional, O suspeito, Teodoringo Obiang, recusa-se a responder diretamente ao juiz, como fez com o juiz de instrução. Mas a justiça continuará a fazer o seu trabalho. Este é o primeiro episódio da odisseia judicial dos ganhos ilícitos ou bens mal adquiridos e este é apenas o primeiro capítulo. Teodorin Obiang, de 47 anos de idade, é acusado de utilização indevida de bens públicos, desvio de fundos, abuso de confiança e de corrupção. Depois de afirmar que Teodorin Obiang nunca negou ter ganho dinheiro de forma legal, o advogado Emmanuel Marcinhi acrescentou que o seu constituinte nunca disse que ganhou esse dinheiro por ser ministro e disse ainda... Ele sempre explicou que no seu país é possível uma pessoa assumir simultaneamente funções ministeriais e ser acionista de uma empresa que, em alguns casos, possui contratos com o Estado, contratos de exploração madeireira, de construção de diversas infraestruturas, etc. E esses contratos foram realizados. Para além disso, durante anos, essas operações bancárias passaram pelo Banco da França através da maioria dos grandes bancos franceses e nunca houve denúncia. Em resposta, o advogado que representa a ONG Transparência Internacional, William Bourdon, diz que o direito francês e internacional mudaram e mostram-se agora mais rigorosos. Há uma direção tomada que é relativamente irreversível. Então, o que era possível há 10, 15 ou 20 anos atrás, já não é hoje. António Rocha, DW.
DW Espaço do Ouvinte.
Conhece algum caso de instrumentalização de autoridades tradicionais no seu país? Na sua opinião, qual seria a solução? Esta era a pergunta do dia. António Rocha está aqui, como sempre, para nos ler as respostas dos ouvintes e internautas. O que é que nos dizem hoje?
Boa noite, Nádia. Começo pelo Rei Ekukui, escreveu que durante os pleitos eleitorais, os sobas vendem suas tradições seculares em busca de bens materiais. Lafou Baldé, da Guiné-Bissau, diz que as autoridades tradicionais não podem ser instrumentalizadas, sobretudo no período das eleições. No meu país, portanto, a Guiné-Bissau, às vezes existe este perigo precisamente quando o voto não é livre, porque os cidadãos têm medo de fazer a boa escolha e mais tarde a serem descobertos, diz Lafou Baldé. Carlos Leopoldino escreveu para dizer que a instrumentalização das autoridades tradicionais está enraizada na mentalidade das pessoas. Aliás, esse fenómeno vem do tempo colonial e os governos ou partidos, em vez de educar essas autoridades tradicionais, aproveitam-se de uma certa ignorância reinante para atingir os seus objetivos. Seco Amadou Camará diz que, aqui na Guiné-Bissau, isso de manipular ou instrumentalizar as autoridades tradicionais é um caso sério. As autoridades tradicionais estão divididas em dois campos, uns que apoiam o regime do João Mave e outros o do PAIGC. É muito complicada essa história das autoridades tradicionais porque cada um vai com aquele que mais promessas faz e nem sempre as cumpre, diz Seco Amadou Camará. Saliu Sanyá Kandé diz que na altura de eleições ou de crises políticas são fomentadas rivalidades entre as autoridades tradicionais e estas ficam divididas. Em seguida, os seus membros apoiam este ou aquele candidato político. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, escreveu no Facebook para dizer que não se trata de um fenómeno novo porque em quase todos os países africanos, em particular na Guiné-Bissau, cujos processos eleitorais ele segue de perto, esta questão é de atualidade. Os políticos tentam sempre instrumentalizar, dominar, aliciar e colocar as pessoas influentes nas diferentes comunidades que, por sua vez, induzem e orientam os votos dos seus subordinados. A única solução para neutralizar essa prática é educar, educar e educar sempre.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui, mas novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.